step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você continua ligando para cá. Aliás, ontem o Nilson, o Flávio, o nosso Bruno Prado estava junto. Invadimos a madrugada, muito bacana, ouvindo os ouvintes da Pan, que gentilmente participaram mais uma vez da nossa programação, logo depois do jogo entre Brasil 4, Dinamarca 0. Foi muito bacana, invadimos a madrugada e o pessoal estava todo acordado aqui, ligando para cá, e pode continuar ligado. 28709707, 28709707, 28709707 é o telefone conectado para você participar, como sempre, do programa. Você pode mandar sua mensagem por vídeo pelo nosso WhatsApp, 931-1706620, 931-1706620. Você manda o seu vídeo, bacaninha, enchendo a nossa tela, e nós vamos receber a sua mensagem com muito prazer. Olha, e nosso canal no YouTube. Tá aberto aí. O Zé Manuel de Barros tá feliz, colorido, todo bacana. jp.com.br/esportejp. jp.com.br/.
Tá no outdoor.
Tá no outdoor. Tava vendo o esporte do Vampeta aqui também, né?
jp.com.br/esportejp.
Peguei a cadeira do
Brasil e Índia no badminton aqui.
O nosso canal no YouTube para sua participação ao vivo.
Acho que eu peguei a cadeira do Zé Manuel hoje, hein?
Áudio bacana, e nós estamos também com espaço no nosso canal no YouTube para o seu comentário, para a sua discussão. Você fala com todo mundo, você discute, você elogia, xinga, você faz o que você quiser. Você que sabe, está na sua consciência. jp.com.br/esportejp. Quero dizer que nós estivemos pela manhã na escola Granja Viana, na Granja Viana, aqui em São Paulo. Fomos recebidos pelo professor Alexandre, que é o diretor-geral da escola, pelo professor Marcos, pelos times que vão participar, garotos e garotas do futebol, do futsal. Foi muito bacana, garotos de todas as idades, vai até o final do ensino médio, até 16, 17 anos. E o colégio estava lá efervescente, com toda a equipe de apoio da Jovem Pan. Foi mais uma festa, uma invasão da Copa Babalu Jovem Pan. Foi muito bacana, e o pessoal mandou um abraço para todos vocês. Professor Alexandre, o professor Marcos.
Dia 27 o bicho pega.
Bicho pega.
Boa.
Eles sempre que podem, acompanham toda a programação.
Legal, legal.
Mandaram um beijão para o Vampeta também. Enfim, está todo muito, muito bacana. Bom, estamos todos aqui com o Nilson César, com o nosso Daniel Lian, com Flávio Prado, Bruno Prado, com o Vampeta, com o nosso Fausto Favara.
Boa tarde.
Bacana. Testa de Aldor não está hoje?
Não, ele está fazendo...
Não, mas não está no programa aqui.
Não, não está no programa, está fazendo uma gravação.
Pedindo para não sair da rua.
José,
que hoje vamos usar ela.
De Barros.
Ele está alugando a testa, ele está alugando a testa para Pokémon, está fazendo um sucesso enorme.
Felipe Altarujo, daqui a pouco... Felipe Altarujo, daqui a pouco.
O Aldor tá reclamando.
Ele tá, viu?
Ele tá alugando. Daqui a pouco vai trazer.
Tá alugando a testa. Mais uma bacana. Pokémon.
Pousa 7gol.com.br, Felipe, por favor. Felipe, você tá ouvindo, né? Você tá me ouvindo, né, Felipe? Você traz mais uma oferta que o Fausto quer saber para onde vai acompanhar. Então, estamos todos aqui. Vamos começar falando do jogo de ontem, mas antes eu vou abrir o telefone pro nosso 28, que foi.
Ah, sim.
O que aconteceu, Fausto?
Não, entendi. Eu escutei meu nome, agora eu entendi.
Ah, bom. É. Você fica titubeando na cara do gol, é por isso que o
placar continua
0x0.
2870-9707.
2870.
Eu jogo sob pressão, 97, entendeu? Isso eu é cresço.
2870-9707.
Eu gosto que provoca.
07. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Otávio de Santo André, São Paulino.
Fala, Otávio, qual é a sua mensagem?
Não, eu queria saber se o Flávio já deu entrada nos papéis de adoção do Neymar, né? Porque baba ovo assim, só lá em Nogueirópolis, né?
Ai,
alô!
Ai, meu Deus. Flávio, como ele
escutou você? Primeiro que o eu ficaria muito feliz, não teria nada contra, teria alguns dólares, seria bom pra caramba, mas eu acho que o seu Neymar tá feliz e não tá abrindo pra adoção. E o problema é que eu sou um pouquinho diferente, né? É que eu vejo o Brasil com tantas mediocridades.
Pronto.
Que quando tem alguma exceção, eu adoto a exceção, entendeu? Eu adoto a exceção, então é isso, só isso. Um país de medíocres.
Vamos pegar um país de medíocres,
eu adoto a exceção.
Isso é um
país de medíocres, quando tem alguma todo cara que se destaca, todo cara que se destaca no Brasil é motivo de perseguição, porque é um país de medíocres, e os medíocres se incomodam com o talento, é isso.
Bom, eu não quis provocar nada, só quis dizer...
País de medíocres, então você incomoda, é porque
eu preciso ouvir.
Mas daí você já vai ouvir o cara aí. Presta atenção que eu vou falar pra você.
Parte,
por que que você não sugere ao Flávio Prado? Eu tava hoje de manhã, sugeri inclusive por WhatsApp pra ele. Uns 4, 5 meses de retiro.
Vou levar ele pra viajar.
Eu vou explicar
hoje.
Com o padre Marcelo Rossi, com a dona Guilmar, 5, 6 meses, pra ver se salva esse rapaz nessa encarnação. Porque eu não tô vendo mais salvação.
Mas ele não falou nada.
Sabe? Ele entra no ar e fala que o Brasil é uma porcaria, o país que eu moro é uma droga, as pessoas não valem nada, é 95%.
Eu não falei que o Brasil é uma droga. Eu falei que o Brasil tá cheio de medíocres. E que é um país de medíocres. Mas isso é verdade. Quantos prêmios não?
Quantos países?
Pelo amor de Deus.
Alô, boa tarde.
Ô, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É o Edson, aqui de Barueri.
Pô, você ligou na hora certa, Edson. Tá, o bicho tá pegando aqui. E qual é a sua mensagem?
Minha mensagem... Ô, Vanderlei, faz um tempão que eu quero falar com você. Eu tenho uma reclamação pra fazer de você.
Pode fazer, Edson. É mais uma.
É o seguinte. Eu ouço há muito tempo aí a Jovem Pan... E o que acontece? O Flávio Prado tem um trabalhão pra colocar o pessoal na linha. Você volta do carnaval e a Jecaiada já volta aí.
Boa!
Viu, Vanderlei?
Oi, pode falar.
Então, eu sou ouvinte aqui, sou seu fã, admiro você.
Obrigado.
Só que você é muito democrata, tem que seguir a linha do Flávio Prado.
Vanderlei, por isso que você não pode generalizar. Você viu que eu vim de brilhante?
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Genival, Carapicuíba.
Fala, Genival, qual é a sua mensagem?
É que quem mais foi prejudicado com essa seleção aí foi o Palmeiras, né?
É verdade.
Devolveram o nosso goleiro machucado e o Gabriel
também.
Jesus, nosso artilheiro, tá lá.
Um abração pra você, viu?
O pessoal... Santos não concorda.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Elisa, palmeirense. Eu quero, por favor, que você transmita ao Flávio Prado aí, dizer pra ele que o Brasil é um país de medíocre, porque todo mundo costuma dar nota, e ele se nivela por baixo ou ele está se nivelando muito por cima. Medíocre é todo aquele que se mede.
Pronto, tá dado o recado. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Geraldo Candeu de Budazar, palmeirense.
Fala, Geraldo, qual é a sua mensagem?
A minha mensagem, eu tô com o Flávio e não abro. O futebol brasileiro é corrupto igual o presidente da República e os presidentes da CBF, é ou não é?
O Flávio é acusado.
Vanderlei, meteram um orelhão ali. Não,
mas
dá,
você escuta muito. Alô, boa tarde.
Dumbinho.
Boa tarde.
Quem fala?
Que orelhão, é o Oscar de Santo Amaro, São Paulo, palmeirense.
Opa, Oscar, qual é a sua mensagem?
Oh, a minha mensagem é a seguinte, apesar de ser palmeirense, mas eu gostaria de colaborar aí com o São Paulo, na procura de um técnico. Tem um técnico estrangeiro aí dando sopa, pô, um japonês, é o Miyakuda. é um ótimo técnico.
Ah, que gracinha.
Um abração. Não importa. É, o ouvinte participa, nós temos que recebê-lo de braços abertos. Na sua opinião, eu tô morrendo de rir. Eu tô morrendo de rir. Alô, alô, boa tarde.
Ouvinte,
você não vai falar que a piada do ouvinte é ruim?
Eu tenho uma.
Vou gargalhar.
Eu concordo plenamente com o Flávio Pardo. Tem um monte de imbecil no Brasil que bate palma para político, bate palma para jogador.
Um abração, Flávio Prado.
Lelê, eu tô com fome.
Está crescendo, está crescendo.
Lelê, Vox Populi, Vox Dei.
É isso aí. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Antônio, aqui de Rio Claro.
Opa!
Ouvinte da Rádio Excelsior Jovem Pan.
Rádio Jovem Pan News, Rio Claro, bacana, Rio Claro, que é um grande reduto de audiência.
Isso, o Palmeirense, porque o Palmeiras está sendo prejudicado. O Santos é pior ainda, que está com três focando aqui no Santos. Eu aí, ó, mandou o Flávio Prado fazer um retiro com a dona Cidinha lá de catecismo lá.
Um abraço, e dá um abraço.
Dona Cidinha.
E dá um pulinho na Fazenda Altarujo, que é uma das grandes fazendas aí da cidade de Rio Claro. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Muito boa tarde para vocês.
Muito obrigado.
Meu nome é Vilma e eu gostaria de falar o seguinte. O Flávio tem razão em parte, sim. Ele tem muita razão. Se nós não fôssemos, se não tivesse metade da população medíocre, nós não teríamos essa presidente arrogante que não tem capacidade para nada. Flávio, você tem razão, sim, viu? Você tem razão. Muito obrigado, boa tarde para vocês.
Muito obrigado.
E não entra ninguém para defender o Nilson. Ela xingou só a metade.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Antônio de São José do Rio Preto.
Opa, Antônio, e você nos acompanha como?
É, pela AM900. Vocês Opa. Têm uma grande audiência aqui na região.
É verdade, parabéns. É verdade. A nossa Jovem Pan News, Rio Preto, a cidade e a região toda acompanha a nossa programação. Você torce para quem?
Olha, eu torço para o São Paulo Futebol Clube.
Certo.
Eu quero dar uma opinião rapidinha a respeito do Neymar. Eu estou com o Flávio Prado.
Olá.
O Neymar está levando a culpa do fracasso do futebol brasileiro. Isso não é culpa do Neymar. O Neymar é uma peça dentro de um jogo. Ele não é culpado do Brasil ter perdido de 7-0 da Alemanha. Não é culpado de não estar jogando nada nessas Olimpíadas. A culpa é da CBF, dos dirigentes de clube, dos empresários. Esses são os culpados da decadência do futebol brasileiro. E uma pergunta para todos da mesa aí, para terminar. Se os quatro times brasileiros que estão liderando o Campeonato Brasileiro estivessem disputando o campeonato, um campeonato europeu, em que classificação estaria?
Foi campeão,
em primeiro ou em último?
Bacana. Bruno, responda pro ouvinte.
Ah, depende do país.
Liga,
né?
Dos Campeões. Bota
na Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, nenhum deles chegaria às quartas de final.
Imagina, aí perfeito. Não, né? Nem somando os quatro.
E suposto, eu até abri um pouco mais pro ouvinte aqui, antes de ouvir os ouvintes sobre o jogo de ontem, esperando que houvesse um equilíbrio de apoio popular. Nilson, Flávio, mas parece que você.
Obrigado, meu povo.
Ai, que esquema, não.
Obrigado.
Vocês têm o esquema.
Agora,
obrigado,
agora,
meu
agora,
povo.
Explícito.
Agora sim. Nilson, eu vou começar explícito. Com você, para você dizer que você é perseguido.
Ah, não é? É gratuitamente perseguido.
Brasil e Dinamarca, 4-0 Brasil, que vimos ontem e onde chegaremos?
Não fizemos mais que obrigação. Ganhamos um time muito fraco
da
Dinamarca, temos um grupo
inútil.
Bom. Temos um grupo. Olha lá, ele não gosta do Brasil. Temos um grupo de bons jogadores. E o time vai melhorar. Mas é essa história de que já ganhou, já ganhamos, vamos ganhar com facilidade. Eu prefiro esperar um pouquinho. Entendeu? Desde o começo, eu tô dizendo.
Tá te mandando um beijo.
Ah, Deus me livre. Eu gosto dele jogando bola, como o pessoal acha uma porcaria.
Mas...
Desde o começo, eu tô dizendo o seguinte:
mas você fala
o campeonato,
que não decide.
Campeonato da Europa ganhou Portugal. Inglaterra ganhou o Leicester, lá ganhou o campeonato inglês. Então, não tem esse negócio de já ganhou. A Grécia ganhou a Eurocopa. Quer dizer, hoje o futebol não dá. Vai ganhar da Colômbia aqui sábado à noite? Não sei. Sinceramente, não sei.
Eu acho que passa com facilidade.
Aliás,
eu disse ontem.
Não, então, sinceramente. Sinceramente, não sei. Pode fazer uma partida ruim contra a Colômbia e a Colômbia eliminar. Se tiver empate, vai para pênalti, não é isso? Não é isso? Se tiver empate, vai para pênalti. A Colômbia eliminar a seleção olímpica brasileira. Eu torço para ganhar.
que é um, como eu gosto do meu país, como eu gosto do futebol brasileiro, entendeu? Eu gostaria de ver pela primeira vez o Brasil ganhando uma medalha olímpica. Aliás, a Olimpíada é, indiscutivelmente supera a Copa do Mundo, supera qualquer evento esportivo no planeta. Qualquer evento esportivo do planeta Bruno, é superado pela Olimpíada.
Quero ouvir
disparadamente.
Brasil e Dinamarca. Bom, o jogo, o Brasil fez um jogo melhor do que os outros, claro, né? Falam muito da fragilidade da Dinamarca, mas ela é ruim como a África do Sul e Iraque também são. O Brasil foi, fez um jogo muito pior nas duas primeiras rodadas. O ter feito gol no primeiro tempo ajuda muito, porque você joga mais tranquilo, você é, não fica afobado para jogar como quer o treinador, marcando no campo do adversário. Você não pode correr muito com a bola, você tem que ter paciência, tocar a bola de um lado para o outro. E a partir do momento que você faz um gol, você tem essa tranquilidade de não sair correndo com a bola, não dar contra-ataque para o adversário, de ter paciência. Se não dá para entrar pelo um lado, tenta entrar pelo outro, gira a bola. E o Brasil conseguiu fazer isso e, claro, a vantagem no placar ajudou. É, o Micali colocou os quatro atacantes juntos, nos outros jogos o time piorou nessa formação, ontem funcionou bem, o Neymar foi muito bem jogando pelo meio, acho que foi uma coisa boa desse time, o Neymar por dentro funcionou muito bem, o Gabriel Jesus melhorou pela esquerda, ele vinha jogando de centroavante, o Luan faz muito bem a função de centroavante, então foi um bom jogo. Claro que quando muitas pessoas vão falar, quando ganha é porque o outro é ruim, mas o Brasil fez um jogo melhor, isso é um fato, isso aí ficou bem claro.
E o Flávio?
Ah, Vanderlei, a seleção está muito comprometida. Os jogadores são, eles são dedicados, eles são dedicados. Ainda bem que o Neymar fez aquelas festas, porque assim ele estava leve no jogo e tal. Como mudam as coisas com o resultado? Jogou mais ou menos igual, saiu um gol no começo, e aí a coisa ficou mais fácil, porque são times ruins, e esse time, quando você joga com um time ruim, fica afobado, fica aquela afobação toda, demora para sair o gol, você dá espaço para os contra-ataques, foi o que aconteceu com o Iraque e com a África do Sul. Ontem saiu o gol e aí ficou tudo mais fácil, aí ficou todo mundo comprometido, aí todo mundo estava com gana, com raça. O Neymar fez muito bem de descansar e aproveitar com as meninas e tal. Ficou tudo uma beleza. Então foi o que aconteceu. Jogou a mesma coisa que das outras vezes, só que dessa vez saiu o gol no começo e aí a coisa ficou mais sossegada. Tudo indica que o time vai seguir, porque realmente o nível é muito baixo.
É isso aí.
Só o Brasil tem uma seleção com alto nível e os outros são muito fracos.
De alguns jogadores importantes.
Claro,
só o Brasil. Os outros todos com segunda
babaiada,
força.
Babaiada, terceira força. Vai ser muito difícil não ganhar a medalha de ouro. Vai ter que caprichar demais para não ganhar a medalha de ouro. Só tem babaiada por aí e tem tudo para ganhar. E ontem, melhor jogador em campo, Neymar, metendo bola, participando de 3 gols. Foi excelente jogando ali pelo meio. Aliás, ele sempre é em qualquer lugar que ele joga.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Sivaldo, aqui do Grajaú.
Diga, Sivaldo.
É o seguinte, não sei se eu quero fazer uma pergunta para a mesa aí. No caso do Palmeiras ou Palmeirense, o Gabriel, o volante, ele não substituía todos esses volantes que o Palmeiras tem aí. Para mim, é um dos melhores jogadores no meio de campo. Gostaria da opinião de vocês e um abraço para todos.
Está machucado, né?
Não, inteiro.
Está inteiro.
Ele começou muito bem no Palmeiras.
É que o Cuca
e não voltou.
Eu acho que pelo jogo do. Ele tem uma boa saída de jogo, não é? Mal, mas eu acho que o Moisés tem uma saída melhor. E o Cuca. Hoje o Moisés talvez seja o principal jogador do Palmeiras, exceção feita ao Gabriel Jesus, que está fora. Então, acho que o Moisés ganhou a posição. Não custa lembrar que quando o Gabriel estava muito bem, antes de se contundir, o Moisés não fazia parte do elenco. Aí o Moisés chegou, se contundiu, aí o próprio Gabriel teve aquela dificuldade. Aí entraram Moisés e Tietchan. É difícil. Perdeu espaço. Eu acho que eles perderam espaço para jogadores melhores. Tanto o Tietchan como o Moisés estão vivendo. E principalmente o Moisés. Eu acho que o Moisés é um volante bastante interessante. Bastante interessante.
A contusão prejudicou demais o Gabriel. Ele ficou muito tempo afastado.
Não voltou
quando
no mesmo
voltou,
ritmo.
Não voltou no mesmo nível.
Exato.
E já com o treinador.
Olha, eu vou ouvir o Vampeta e todo mundo, claro, sobre o jogo do Brasil ontem. Só quero agradecer mais uma vez a audiência boa que nós estamos tendo no nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/jp. jp.com.br/esportejp. Esportejp. jp.com.br/esportejp. Imagem, áudio, espaço para você comentar. Bacana, você está ligando para cá para o 28709707, 28709707. E você nos acompanha pelos aplicativos, é muito bacana. Vampeta, o Brasil
passou pela Dinamarca. Quero ouvir.
Tem um dia de Flávio Prado que todo mundo concorda, né?
É.
Hoje é o dia do Flávio. Né? Eu concordo que não ganhar dessas babas. Honduras, que ficou. Coreia do Sul. Alemanha, que meteu 10 na ilha. Finge que jogava.
10?
Alemanha,
10, né? Negócio.
10.
Incrível.
Alemanha, Portugal, que não veio com ninguém. Seleção da Alemanha veio a seleção também, sub-20. Nem a sub-23 veio. Alemanha.
Colômbia veio pra bom.
A Colômbia... Pabon. Ainda veio, não, ainda tem dois lá, o Théo Gutierrez, mas o...
Não, tem o Pabon, né?
Tem dois. O Brasil, se não ganhar... Pra mim, o Brasil ganha as Olimpíadas, mas eu continuo dizendo que não vai pra Copa do Mundo. As Olimpíadas vai ser moleza.
O professor Tite.
O Vampeta, o professor Tite pode vir.
O Vampeta
Deus e o demônio lá que não vai.
Isso é um grau grande de preocupação com relação à seleção brasileira.
Claro.
É mesmo uma incógnita.
Claro.
Você não sabe o que vai acontecer. A torcida é pra que vá. Lobby, você aqui.
Não, lógico, pelo que eu tô vendo,
claro.
Agora, se não ganhar do Equador,
Vanderlei,
só ver a tabela, como é que fica.
A verdade,
eu não tô torcendo contra. Eu acho que não tem seleção pra.
Não, em qualquer situação, no esporte, qualquer modalidade, Jogos Olímpicos, atenção. Torcendo contra ou a favor, o cara, se tiver que ganhar, ganha.
Claro.
É óbvio, a torcida tá toda torcendo, ganha um estrangeiro lá no tatame. Torcida toda a favor, não sei o que, ganha o estrangeiro. Ou ganha o brasileiro. Se tiver qualidade ou tiver no dia certo, porque é muitos esportes aí, o cara amanheceu, deu um espirro de manhã. Não é o dia dele.
O Vanderlei, seria.
O esporte individual é flagrante.
O Vanderlei, seria muito interessante se tivesse segundo turno, né? Não, é verdade.
É, claro.
Porque todo mundo fala. E é verdade. Não tem, você não repete uma segunda performance de. A não ser se seja o Phelps, né? Mas o normal, assim, você tem os mesmos atletas à tarde, lutaram de manhã. Pode dar coisa completamente diferente. Porque é muito pessoal mesmo.
Isso, o João Edson Teixeira ganhou no boxe. Até 64 quilos masculino do. Do então, Abdel Kakir,
então,
o Joelson
da Argélia.
Tem uma direita muito poderosa, de sempre, o professor Newton Campos. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, o nosso canal no YouTube. jp.com.br/esportejp jp.com.br/esportejp. Nós estamos conectando a imagem e áudio com o centro de treinamento do Corinthians, não é? Tá no telão, tá bonito aí, André? Tá bacana? Tá me ouvindo? Faz um tchauzinho pra mim aí, bacana? É, grande, André, tá, beleza,
tô
né?
Tô te ouvindo.
Então tá bom, nós estamos com o nosso mochilinho, que é chique. Estamos lá na Zona Leste, lá no fundão, na Zona Leste da cidade de São Paulo, no centro de treinamento do Corinthians, ao vivo, com imagem, com áudio, microfonão bonito da Jovem Pan. O repórter, tá bom, vai. Tá bacana, é bonitão. Bonitão também, bacana. André, nos atualize, Corinthians treinou, como é que tá a coisa?
Vanderlei, isso, o Corinthians treinou na parte da manhã dessa quinta-feira, segue se preparando pro jogo, né, do domingo, diante do Grêmio, às 11 horas da manhã. Tem toda a questão do Fagner, o STJD puniu o Fagner com um jogo de suspensão pelaquela entrada no Ederson, na partida diante do Flamengo, pela 13ª rodada. O Corinthians hoje ainda, o advogado do Corinthians, né, o João Zanforlin, vai tentar o efeito suspensivo para ter o Fagner no final de semana. Elias é outro jogador que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas não deu para saber ainda quem será o substituto, né? O Cristóvão Borges, ele faz mistério, fechou o treinamento, abriu só o comecinho para imagens e depois fechou o treinamento, então não dá para ainda para ter uma noção de quem vai jogar nesse final de semana. Agora há pouco a gente ouviu aqui atrás mesmo o Iago, zagueiro corintiano. Vamos então ver a participação, ouvir e assistir a participação do Iago, zagueiro titular do Corinthians, Vanderlei. Ontem, falando dessa questão da torcida do Corinthians, né, que historicamente ela apoiou os 90 minutos e agora ela talvez tenha ficado um pouquinho mal acostumada. Você acha que esses três empates do Corinthians jogando em casa, onde era a grande força da equipe, tem a ver com a postura da torcida, ou na Arena ou no Pacaembu, como foi na segunda-feira?
Pode sim ter a ver. A nossa cobrança, até se você for analisar... Um empate com o Cruzeiro dentro de casa, poxa, talvez não tenha sido um mau resultado, mas vindo de dois empates já, aí se tornou. E essa cobrança vem já de nós. Você vê que depois que a gente tomou o gol, a gente foi para cima, queria de todo jeito a vitória. E assim é a torcida também. Isso pode ser dos dois empates que a gente teve. Mas a gente sabe a importância dos jogos em casa, da torcida nos ajudando. E eu acho que a gente tem que juntar jogadores, torcida, o mesmo pensamento para poder chegar na frente e ser campeão brasileiro.
E a briga do campeonato, ela não é só dentro de campo, nos bastidores acontece também, né? A gente viu que teve o lance do Cássio, que muita gente achou que foi pênalti, para a maioria foi pênalti. Teve um outro lance um tempo atrás também do Cássio, de um pênalti não marcado. E os outros times nos bastidores, eles se movimentam e eles querem dar a entender que de alguma forma tem algo para beneficiar o Corinthians. Isso de alguma forma atrapalha vocês, essa briga nos bastidores que vem de longa data já?
De forma alguma. Poxa... Eu, para ser sincero, não vi o lance depois do Cássio, não vi, até não posso falar se foi ou não pênalti, mas se você for analisar, depois em seguida teve a mão do Manuel, teve o puxão do Lucas no Marquinhos Gabriel, então é difícil você falar, cara, se beneficia um, beneficia o outro, não tão, eu acho que isso aí é mais torcedor mesmo, a gente sabe que o árbitro está ali, ele pode acertar, pode errar, assim como nós.
Esse o Iago, né, zagueiro do Corinthians, falando agora há pouco aqui na coletiva de imprensa, falando sobre toda essa questão dos bastidores, fazer DVD, não fazer DVD, Corinthians está sendo beneficiado, não está sendo beneficiado e também repercutindo essa questão dos torcedores, né, corintianos, sempre foram conhecidos por apoiarem nos 90 minutos, agora, entre aspas, ficaram mal acostumados, vaiaram já durante a partida, também criticaram, chamaram de burro o técnico Cristóvão Borges, e aí fica uma pergunta para vocês, vocês acham que a torcida do Corinthians deu uma elitizada, deu uma gourmetizada, Vanderlei?
Um abraço, André. Obrigado ao vivo, lá no centro de treinamento do Corinthians, na zona leste da cidade de São Paulo. Trouxe a palavra do Iago e trouxe informações. Bacana, tudo beleza, ótimo, boa imagem, show. Bacana. Muito bem, obrigado, André. Sobre
Corinthians tem torcedor em todas as camadas sociais. Corinthians talvez seja o clube que tenha torcedor em todas as camadas. Ah, o time do povão, conversa, não. Tem milionário corintiano, tem gente de classe média corintiano, tem o povão corintiano. É impressionante. Você lembra quando foi cobrado R$500 o ingresso do Pacaembu? Né, na Libertadores da América? Lotava o Pacaembu. Por quê? Porque o Corinthians é assim. O Corinthians é um clube de todas
mas
as camadas.
Tem algum time que não seja assim? Não, que não tenha torcedor em todas as camadas?
Não foi essa a pergunta, Nilson. Me perdoe. Não foi.
Ele perguntou sobre gourmetizar.
Não, mas não foi isso que ele quis dizer. É porque o Elias comparou com a carga de críticas a torcida do Corinthians à torcida de São Paulo. Então, ele só foi uma figuração de linguagem. A pergunta ainda é essa. Vocês acham que a torcida do Corinthians está mudando o volume de críticas? É isso. Porque o Corinthians era apoiado de cabo a rabo. Agora, qualquer coisa, segundo jogadores e alguns integrantes da comissão técnica...
Passou a ser
técnica,
um pouco mais corneta.
Corneta ou crítica. Mas,
Vanderlei, eu perguntei que estava no Pacaembu, quando a torcida... começou a chamar de burro, a organizada começou a aplaudir e cantar.
É verdade isso.
Foi isso.
Isso
não,
é verdade
foi, não foi as organizadas.
Não, é verdade.
Não.
A maior parte
quando
da torcida
a,
que chamou
atrás,
de burro
atrás do,
foi ali na numerada.
Atrás, na numerada, quando começou a chamar de burro, as organizadas começou a aplaudir e cantar.
Foi, o pior que foi mesmo.
Então, há um contraste. Quando a organizada quer uma coisa... A normal que é outra, fica assim.
Sobre o Brasil, o Daniel não falou, né, Daniel Leão?
Ainda não.
Obviamente você acompanha a exibição brasileira. É
claro, aliás, uma bela exibição ontem. Ontem, sim, como diríamos, foi o verdadeiro futebol brasileiro, né? É o que esperávamos. Aliás, o trio jogou ontem muito bem. Eu já coloco até o quarteto, viu, Vanderlei? Porque o Luan... também está jogando muito bem.
Quadrado então, mágico.
Quadrado mágico.
Fala quadrado,
o quadrado mágico. Você
já vai ver o que vai
o quadrado mágico
quadrado
de 2006 na Alemanha funcionou como esse também está funcionando. E vai funcionar. Então é o quadrado mágico, novo quadrado mágico da seleção. Está melhorando. Eu acho que vai dar ouro para o Brasil. O Brasil ainda tem chance de ouro. Vai dar ouro. Vai dar ouro.
Importante é a posição equilibrada. É o que o Nilson sempre diz.
Olha ela aí. Olha quem está na tela. amarela.
Fausto Favaro, que não é o fanista. Fausto,
não, eu acho. Aliás, o Micari estava questionando o povo brasileiro, a imprensa brasileira, por maltratar os jogadores da seleção brasileira, o Neymar. Mas eu acho que isso fez bem, né, para a seleção, porque a seleção resolveu jogar, empurrar a bola para a rede, que é o que interessa. E a gente só cobra de quem a gente acha que tem potencial. Eu acredito nessa seleção, acho que tem muito potencial, mas acho que realmente entrou com um salto alto desde o início da Olimpíada, entendeu? É um time que indisciplinado. Agora a coisa tá mudando. Ainda acho que precisava de um meia nesse time aí. É um time de muita correria. É um time de muita correria, é exato, mas é um time de muita correria, sem parada. Pelo menos na minha opinião, acho que precisava de um cara pra cadenciar um pouco o jogo ali. Tem alguns momentos do jogo que isso é importante. Tem alguns momentos que isso é importante. Não, mas tem alguns momentos do jogo que é importante, meu Pedro. Essa correria também aí, você pega um adversário um pouco mais qualificado, os caras vão pro contra-ataque e acabam marcando contra essa seleção. Mas eu gostei do resultado, acho que a seleção tem tudo aí pra brigar pelo ouro, porque é a melhor seleção dos Jogos Olímpicos.
E o nosso José Manuel?
Acho que não tem nada errado de quando o Brasil joga mal, acho que ela seja criticada. E não há nada errado hoje, quando o Brasil jogou bem, que ela seja elogiada. Exato. É absolutamente normal. Pontual. E está correto. É, eu acho que o Brasil, o que faltou ao Brasil nos primeiros jogos foi um futebol, foi apresentar um futebol mais coletivo. A impressão que dava é que cada um estava querendo resolver fazer o seu. É, o cara dava um toque na bola, olhava pro telão, queria fazer o seu gol. Eu estava mandando na seleção brasileira. Claramente ontem, a seleção foi mais coletiva, incluindo o seu grande jogador, o seu principal jogador, o Neymar, que jogou ontem pro time.
Jogou pro
muito
jogos.
Mais.
É o que ele fala no Barcelona.
Foi uma bela apresentação do Neymar, melhor até do que as apresentações na seleção principal do Brasil e até em alguns bons momentos, que ele foi o cara que resolveu ditar o ritmo do Brasil, fazer o Brasil andar, fazer o Brasil jogar. E quando o coletivo funciona, claro que todos os jogadores também crescem, sobem de produção. É difícil você dizer, se a Dinamarca tivesse a pegada que o Iraque teve contra o Brasil, os caras comeram grama, cara. E a Dinamarca não, foi meio molona. Seria a mesma coisa? Eu acho que sim, porque o Brasil teve um comportamento diferente. Alguns ouvintes aqui, até no fórum de discussão aqui no YouTube, no canal da Jovem Pan no YouTube, colocando a passagem do Tite, será que ele deu uma dura, conversou com os caras? Acho que dura não, mas talvez tenha dado um apoio,
uma conversa,
tenha dado uma letra ali, uma dica pra alguma coisa, ó, vocês têm que resolver e tal. E os caras, eu disse isso ontem, quem tinha capacidade de resolver eram os jogadores e a comissão técnica. E eles resolveram, melhorou a seleção brasileira e eu acho que ganha também da Colômbia no próximo sábado e vai pra semifinal da competição sem problemas.
Ok, muito bom. Sobre isso, agora todo mundo falou? Todo mundo falou sobre a seleção brasileira? Agora nós vamos falar do Palmeiras. Fred, dá um pulo aqui, Fred, por favor. Dá um destaque no Palmeiras para a gente colocar o Palmeiras em discussão sobre a mesa. O Palmeiras do professor Cuca, Palmeiras que não tem o Praz, o Palmeiras que não tem o Gabriel Jesus, mas o Palmeiras que é líder do campeonato brasileiro. Fred, por favor, dá um destaque legal do Palmeiras para a gente começar a discutir sobre o Palmeiras. Você que respira o ar do professor Cuca.
O Palmeiras realizou ontem um jogo treino contra o Nacional.
Fica pertinho. Vai pelo outro lado. Não, fica pelo outro lado. O programa é ao vivo, né? Então não tem nenhum problema.
O Palmeiras realizou ontem um jogo treino com os reservas com o Nacional, porque o Zé Roberto está suspenso fora. Tendência que o Egídio jogue na lateral esquerda. O problema é o ataque. Porque o Leandro Pereira tem contusão no joelho, é dúvida, eu acho que ele não joga, contusão no joelho sempre leva um pouquinho mais de tempo, e o Barros está com contusão muscular, 4 semanas fora, sem o Jesus na seleção olímpica, sem o Cristal negociado, sem o Alexandro suspenso por doping, ou Rafael Marques ou Roger Guedes, que por incrível que pareça, está perdendo espaço no time do Palmeiras, começou bem, mas está ficando reserva e treinou mal ontem no jogo treino.
E o Dudu?
Saída do Gabriel Dudu também, titular. Né? Dudu será capitão, titular. Não. Capitão da equipe, ganhou moral com o Cuca.
Falou que ele é o... É esse o Dudu que eu quero.
O Dudu tava meio assim, meio cabreiro com o Cuca, mas aí virou capitão, tá tudo ok, tá tudo beleza. Mas agora a grande dúvida é o ataque do Palmeiras pro jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
Tem ninguém.
Tá com problemas. Um elenco que era vasto, agora tá com... É, poucas opções para o ataque do Palmeiras.
Legal. Obrigado, viu, Fred? E, aliás, Bruno, é isso que a gente queria falar, porque parecia uma fartura, né? Pela direita, 4 opções. Pela esquerda, mais 4 opções. É um cesto lá inesgotável. O Fred está dizendo que já está com pepino para poder colocar um ataque competente em campo.
Ele tem 4 ausências, né? 2 por lesão, 1 suspenso, que não vai jogar mais, que é o Alexandre, esse ano não joga mais, e o Gabriel. São quatro ausências. Ainda assim, dá para formar um ataque com o Dudu, Eric, e aí você pode escolher o Rafael Marques, ou o Roger Guedes, ou o Alione. Ainda assim tem opção. É, se você comparar com o Corinthians inteiro, o Palmeiras, mesmo com os quatro desfalques, tem mais opção. O São Paulo, então, nem se fala, que tá com o elenco bem pequeno. Ainda assim, ele tem mais opção que, outro, que os outros, a não ser o Atlético. Acho que só o Atlético tem, talvez, mais ou opções parecidas com o Palmeiras. Por isso que eu acho que vai ter um momento que os dois vão brigar pelo título, pelo elenco que os dois têm.
E o Nilson, o que é que pensa?
Eu também acho que o Palmeiras, Atlético Mineiro, Palmeiras são as duas equipes que podem estar aí brigando pelo título brasileiro.
E o Flamengo?
Então, pois é, isso que eu ia te falar. O Muricy começou um trabalho no Flamengo e ele aposta que o Flamengo será o time que vai arrancar nesse
Já
segundo
citou
turno.
Três.
Então.
Mas até o sexto, vai tirar alguém vai eliminar.
Tudo
alguém.
Pode acontecer.
É por causa de elenco. Esse Campeonato Brasileiro vai chegar uma hora.
Mais alguém aí?
Não, só esses
três. Eu colocaria até o sexto.
Você sabe quem eu acho? Sabe quem eu acho que vai ser campeão brasileiro? Quer meu palpite? Eu não sei esse negócio de ficar em cima de muro.
Eu sei disso.
Eu erro, acerto, mas eu dou palpite mesmo. Eu não tenho negócio de... Ah, errou.
Depois muda.
Errou. E daí? O que muda a minha vida?
Depois muda.
Errou. Fazer o quê?
Vai.
Acertou. É lógico, eu sou tonto. Se vir na última rodada tá outro, eu falo a chance é do outro. Não sou bobo. Eu acho que o Atlético Mineiro...
Palpites de Nilson César na tela.
Eu acho que...
Um deles será campeão.
Não, o Galo. O Galo, olha lá. É aquele lá, ó. Clube Atlético Mineiro. Eu tô apostando que o Atlético Mineiro...
Ó, eu apostei o ano quando passado e me ferrei.
Quando é que ganhou?
Virei a abelha.
Virou a abelhinha. Eu falei aqui pros senhores que o Atlético tem um elenco muito bom e tem um técnico... Quando o Atlético tava pra baixo. E tem um técnico especialista nesse tipo de competição, que é o Marcelo Oliveira, que ganhou o Campeonato Brasileiro duas vezes com um elenco pior no Cruzeiro. Hoje ele tem nas mãos qualidade técnica e elenco melhor do que os dois times que ele ganhou com o Cruzeiro. Portanto, se eu tivesse que apostar num título brasileiro desse ano aqui, embora o campeonato seja bastante equilibrado e acho que vai bater...
E tudo pode acontecer.
Não, vai bater campeão. Acho que só penúltima, última rodada do campeonato, você vai conhecer o campeão.
Você esqueceu do Santos.
Eu apostaria... Não, não acredito no Santos.
Se não perder ninguém...
Eu acredito na conquista do Clube Atlético Mineiro.
Perfeito. Sobre Palmeiras, quer falar, Bruno? O Fausto?
Não, eu mantenho o meu palpite desde o início do campeonato. Acho que o Palmeiras vai conquistar esse título do brasileiro. Palmeiras.
Eu não lembro.
Não, o pessoal lembra, o Palmeiras.
Eu não lembro, Fausto.
Tá vendo? O meu lado aqui tá
ele
bacana.
Ele falou que é Palmeiras.
Eu acho que o Palmeiras...
Libertadores
eu acho que o Palmeiras... Paulo, não, mas eu acho que o Palmeiras tem um grande elenco, tá sofrendo com essa saída do Gabriel, servindo a seleção brasileira.
Mas
é um jogador importante que vai ficar até o final do ano no Palmeiras. Palmeiras tem tudo para levar esse campeonato, mas não vai ser fácil, vai ser daquele jeito para o torcedor do Palmeiras sofrer até a última rodada. Acho que quem vai brigar direto realmente é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro e o Palmeiras, mas o Palmeiras leva esse título brasileiro e vence o Atlético Paranaense fora de casa.
Muito bom. Sim. Este é o nosso esporte em discussão.
Pode, mas não agora.
Vence. Seguimos com o nosso esporte em discussão. O nosso José Manuel vai citar alguns dos companheiros, os nomes de quem está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. 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 Nosso canal no YouTube, imagem, áudio, bacana, você participa. Dê alguns nomes dos companheiros.
O Rodson Carvalho, que o Atlético Mineiro é o maior cavalo paraguaio, está há 5 anos tentando o brasileiro e não ganha. O Márcio Ferreira, Ricardo Gomes, não, aquela coisa toda. O pergunta aqui...
Também fala, eu não.
É, o Alessandro Souza está perguntando para o Vampeta se o Felipe, goleiro do Aldax, Felipe Alves, está acertando com o Palmeiras.
Há interesse. Mas ele é do Oeste de Itápolis agora, né?
Ah, é,
não é mais do Aldax.
Então não vai ser você que vai assinar lá?
Não.
Então tá bom, então. Tá bom, Vanderlei?
Tá bom.
Posso falar aí da briga no brasileiro?
Pode falar.
É que, negócio assim, Palmeiras, Atlético, Corinthians, Flamengo, Santos e Grêmio. Os seis primeiros colocados. Eu não descartaria ninguém nesse momento do Campeonato Brasileiro.
Seis, tem seis favoritos.
O Palmeiras e Atlético Mineiro são os dois primeiros. O Corinthians, se ele contrata um centroavante ou um jogador...
Seis lutando pelo título.
É que campeonato, brasileiro...
A realidade é essa.
É que campeonato brasileiro não é campeonato espanhol. Que é Barcelona, Real Madrid e de vez em quando o Atlético.
Tem total razão.
Não tem só dois, não.
Chato pra
caramba.
Depois
vocês batiam no Fred Júnior, quando o Fred dizia,
vamos agora. Acontecer também, né?
Palmeiras e Atlético Mineiro. São as equipes que têm um bom elenco. O Corinthians, se alguém começa a fazer gol, se ele arruma um centroavante ou no elenco, ou contrata alguém, já cresce muito, já melhora muito. E o Corinthians tá na briga, cara, a diferença de dois pontos. O Flamengo, a entrada do Diego agora que tá chegando, você vai descartar o Flamengo? O Flamengo tem gente pra estrear ainda no campeonato e gente importante. O Santos, se o Lucas Lima ficar... Se não perder todo mundo aí, né, Zeca, se não houver uma grande debandada, Santos briga, sim senhor, pelo título do Campeonato Brasileiro. Entendi. E o mesmo se aplica ao Grêmio. Ou seja, são seis brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Sim senhor.
E numa briga como essa, tudo pode acontecer. Alô, alô, boa tarde.
Eu não entendi, boa tarde.
Quem fala?
Aqui quem fala é Vicente Emídio.
De onde, Vicente?
Eu falo aqui de Bairro dos Pimenta, Guarulhos.
Guarulhos. E você torce pra quem?
Eu torço pro Palmeiras, ô Vanderlei.
E a sua mensagem qual é?
Duas mensagens, Vanderlei. Ó, eu tô do lado do tonto mais do bem que existe, que é o Flávio, viu?
Tonto do bem, viu? Você é um tonto do bem, Flávio.
E outra obrigado. Coisa, ô Vanderlei. Ontem ligou um corintiano aí falando que o Corinthians foi campeão 6 vezes de 90 até agora, né? Eu sim. Queria falar pra ele que de 1910 até 1990 o Corinthians só tinha ganhado... Campeonato Paulista. Ele esqueceu de falar isso aí, tá bom, Vanderlei? Um abraço.
Um abração pra você. Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Blota de Goiânia, paulistano que mora em Goiânia.
Opa, Blota. E como é que você nos acompanha em Goiânia?
Eu tô acompanhando pelo meu iPhone aqui.
Ah, pelo aplicativo.
Pela internet,
pelo né? aplicativo, né? E você torce pra quem?
Eu torço pro Palmeiras.
E qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é o seguinte, eu vejo muito falar que o Tite foi lá e tal. O Tite não foi fazer nada lá, ele foi tirar uma casquinha, porque os louros é do técnico que está lá. O que o Tite vai fazer lá? Se o Tite matou o Pato no Corinthians, não prestigiou o Pato no Corinthians, só porque o Pato ganhava bem, deu aquela ciumeira nos jogadores e o Tite não teve a coragem de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Que o Pato fez muitos gols no Corinthians, um jogador que não é corpo mole, não. Você vê ele jogando, você vê que ele se empenha muito. Quem estragou o Pato foi o Tite e o Jadson. O Jadson sempre foi cracaço de bola. Por que ele está parado no Corinthians? O Tite queria botar aquele argentino que não quis ficar no Corinthians, quis ir para a Argentina. Aí o Tite foi obrigado a botar o Jadson. E aí que o Jadson fez aquela maravilha no Corinthians. Não foi o Tite, não. E o Cássio que ele queria fritar agora? Então não tem nada de Tite, não. Os louros é do técnico da seleção, entendeu? Então é isso aí que eu queria falar.
Um abração. Obrigado por ter ligado. Como vocês perceberam, 15 mil para 51. São Tite também recebe críticas.
Tá de ponta cabeça com o ouvinte aí, né, o Tite?
Esse ouvinte não gosta dele.
Não gosta do trabalho do Tite.
De tudo que ele falou, você pode concordar, discordar, não tem nenhum problema, não tem problema nisso. Só acho que o Tite não acabou com o Pato no Corinthians.
Isso aí eu também concordo muito.
Eu acho que sim.
O Vampeta tem essa opinião, opinião do ouvinte. Acho que o Pato só não
eu acho que sim,
no
também.
Corinthians por causa do Tite.
Eu acho também.
Você também acha?
É. Porque você tem que saber, ó, o Pato veio com 40 milhões comprado, 40 milhões. O Pato não vai fazer o que o Romarinho faz, que o Sheik fazia, vinha até a beirada do campo, ir numa bandeirinha a outra, ficar marcando. O Pato é pra fazer gol. E aí o Tite queria botar o Pato fazer isso, não que o cara não tenha que se dedicar ou se entregar um pouco pro clube, mas a finalidade do Pato é fazer gol, tanto que foi pro banco, tirou, é tudo da mesma empresa, tudo do mesmo empresário, tudo, o empresário do Tite é o mesmo empresário do Pato, e eu acho que o Pato não se deu melhor, Tudo bem, teve aquele negócio do pênalti, né? Uma displicência total. Mas não foi muito melhor do Corinthians por causa do Tite. É minha opinião também.
Você, alguém concorda, discorda? O que vocês acham?
Eu acho que a culpa do fracasso do Pato no Corinthians foi o Pato.
Eu também acho.
Foi que Alexandre Pato foi o culpado do fracasso. Essa questão tática pode ter tido a sua influência, claro, mas você fala assim, ah, vamos mudar todo o esquema do Corinthians para o Pato jogar. O Corinthians teria vencido? Teria conquistado o título que conquistou? Não sei. Agora, eu acho que o grande problema
você
foi o
Alexandre Pato. Que não pode jogar Pato e Guerreiro.
E outra coisa, o Alexandre Pato, ele veio num momento completamente especial da carreira dele. Ele estava tendo 14 contusões por ano na Europa. Foi se tratar nos Estados Unidos, tudo quanto é lugar, ninguém recuperava o Pato. Ele veio e estava num processo ainda de recuperação, que só foi terminado quando ele teve um bom momento lá no São Paulo. Ou seja, era um momento diferente. O Alexandre Pato não estava ainda no 100% dele.
Eu acho que está dividido isso aí entre Pato, não. Corinthians e Tite. Eu acho que o que o Vampeta falou da parte tática é assim, e acho que se você trouxe ele, você tinha que pelo menos perguntar para o técnico onde você pode trabalhar com esse cara. Não dá para trabalhar com ele, ou ele é guerreiro, não cabe um jogador desse tipo no sistema que eu quero usar. Então tem esse ponto, e Pato fez um ano melhor que Sheik naquele ano, e o Sheik não saía do time, o Pato saía.
Ele foi, fez mais gol do claro ano, que... mais do que
sim, ele
Romarinho
foi,
e
ele fez 17 gols no ano. Tem o Pato, claro, que teve também a culpa dele. E a direção, porque você faz um investimento enorme e um ano você joga isso fora. Isso aí acho que é irresponsabilidade com o próprio clube. E o Pato, no primeiro ano, se não foi brilhante, tem pelo menos dois fatores que foram positivos. O primeiro, o que o Zé Manuel falou, ele vinha de lesões. Primeiro ano, acho que ele não ter se machucado já era ótimo. Você tinha uma dúvida, será que esse cara vai conseguir jogar? Ele jogou. Então, isso que, acho que isso aí você já devia colocar um ponto positivo. Nós fizemos um investimento no cara de risco, primeiro ano o cara não machucou, ótimo. Daqui ele pode crescer. E fez 17 gols, não foi uma coisa horrorosa,
foi mais do que péssima. Guerreiro, Romarinho e Sheik juntos.
Somar o Sheik e Romarinho não dá.
Muitas vezes se falou que ele tem muita bola, o que é verdade, mas que era um cara...
corpo mole.
Vivendo no mundo da Lua. E que esse...
Patolândia, né?
O teatro. Foi feito aqui no programa. Esse espírito não é o do Corinthians.
Eu concordo com isso, só uma frase.
O Corinthians... Eu vou passar para você, claro. Fábio. O Corinthians tem que... O jogador tem que ralar a bunda no gramado. O Corinthians... O cara tem que jogar sangrando. Tá? Cara gelado, não dá.
É vídeo Danilo,
então,
né?
Então o Corinthians errou em contratar.
Ok, mas foi o Corinthians. Mas foi dito Danilo, isso aqui, não.
Foi. Contratação foi isso, então, é uma bobagem. Renato, agora, Vanderlei, só queria fazer uma pequena lembrança.
Renato
Russo já bota a bunda no chão, dá carinho. Só uma lembrança e não me levem a mal. O professor Osório fez ele jogar.
Tudo bem.
Então eu queria dizer o seguinte.
Ainda bem que o Márcio Espírito não está aqui.
Você tem que medir um profissional, caso técnico, nível, o número de erros e acertos. Então, o Tite, no caso, pode ter tido os seus erros, tá? 10% de erro e 90% de acerto.
Eu também acho. Mas acho que nesse ponto, quer dizer,
em qualquer atividade, nós aqui...
O Vampeta pensa diferente.
Mas nós aqui é a mesma coisa, a gente acerta e erra.
Tem uma história...
Então, você tem 100% do Romário. Você tem que avaliar o profissional assim.
Você
avaliar o profissional no esporte coletivo por uma questão individual é um erro. O futebol é um esporte de conjunto, um esporte coletivo. E como conjunto, o Tite trabalhou... Se eu tivesse que dar uma nota pro trabalho do Tite no Corinthians, nota 9.
Eu acho que o Pato foi um sono no Corinthians, só isso.
Mas ele jogou completamente fora de...
Eu vou passar pra você também. Tá. Aliás, aqui tá bombando o nosso canal no YouTube. Duas, três mensagens só, Zé Manuel, por favor.
Corta esse tonto, não sei pra quem que é do Vinícius aqui, Vinícius. Tem um monte de tonto aqui.
Obrigado, Zé.
Milton disse que o Pato não tinha clima entre os jogadores. A Cláudia, boa. A culpa da fase ruim do Pato era o próprio Pato. Deixa eu ver aqui, tem mais, Vanderlei Nogueira.
Tá tudo aí. Diga,
tem mais, mas não dá pra ler, não.
O Romário, todo mundo sabia que o Romário não gostava de treinar, perdia a noite, ia direto pro treino. Chegava no treino, era massagem, não treinava, só gostava de jogar, né? E o Luiz Aragonês, que foi campeão europeu com a Espanha, treinador do Valência. Após a Copa do Mundo, depois de o Brasil ganhar a Copa do Mundo de 94. Em 94, o Romário se apresenta tarde no Barcelona, briga, vem pro Flamengo e volta pro Valência. O Romário, 3 meses depois da Copa do Mundo, isso. O Romário tava num cassino, 4 horas da manhã, jogando. E o baixinho, ele não bebe. Um charuto jogando. Quem tá dentro do cassino? Luiz Aragonês. Olhou pra ele e falou, o que é que você tá fazendo aqui? Ele falou, o mesmo que você, jogando. É, mas 9 horas da manhã tem treino. Ele falou, e você também tem que, tem que dormir cedo pra pensar pra dar o treino. De manhã botou o Romário, fez um tático e falou, vai marcar o zagueiro. Romário falou, não, fui contratado pra fazer gol. Eu não marco ninguém, eu faço gol. Cerco o zagueiro. Ele falou, não cerco. Acompanha. Ele falou, nem minha mulher eu acompanho, quanto mais zagueiro. Sabe o que acontece? Pode sair do treino, vai embora. Romário vai no presidente do Valência e fala, você me contratou, eu sei fazer gol, já viu isso na Copa, no Barcelona, e ele quer me botar porque ele me viu no cassino pra eu ficar atrás de zagueiro. Eu só sei fazer gol. O treinador, o presidente falou do Valência, então você vai assistir o jogo comigo e no sábado eu vou mandar o Luiz Aragonês embora, depois do jogo. E quem vai jogar no seu lugar? Romário falou, vai jogar Angulo. Romário foi pra casa do presidente do Valência, começa o jogo, Valência 1-0, gol de quem? Angulo. 2-0 Valência, Angulo. 3-0 Valência, Angulo. O presidente olhou pro Romário e falou, o Luiz Aragonês tá certo, você é que vai embora. Então tem que saber quem tá contratando.
Acho o Angulo não faz gol.
Então, mas, pô, quando aí traz o pato, tem que saber como é o cara. Como
tava certo,
tá trazendo
técnico,
um cara,
né,
de 40 milhões,
tava
e não vai saber.
Técnico.
Tava certo
o técnico.
Claro que sim.
Não tem esse negócio, não faça o que eu faço. Peraí, o cara não é
atleta. Tem que saber quem contrata.
Tá, não, mas o cara, o técnico não é atleta.
Tem outra opinião aqui sobre o Pato, Vanderlei. Interessante, o Joel de Castro, ele diz assim, o Pato não deu certo no Corinthians por causa do salário, 800 mil. Tinha mesmo aconteceu ciumento, com o Falcão e o Ricardinho do São Paulo.
Tinha.
Quer dizer, tinha ciúme dos outros jogadores.
Mas o Cássio, com o salário que ele ganhava. O Cássio explicitou esses ciúmes claramente aí. Claro, foi claro, nas declarações infelizes do Cássio.
Mas eu não acho que é por causa do dinheiro.
Não sei se é por dinheiro, por não. Isso eu não sei. Mas que o ciúme existia. A gente perguntava, olha, será legal o Cássio? Ah, aqui nós temos bons jogadores também, e não sei o quê. Porque ficou explícito.
As respostas
do Cássio ficaram explícitas.
Mas,
que,
mas eu não e ele é um dos líderes. Não, eu também acho que não, mas.
E o Cássio é um dos líderes do grupo.
Não, eu acho que também não é por. Eu acho que não conta o dinheiro aí.
O Thiago disse que quem mandou o Pato embora foi o Mano, é verdade?
A relação,
o Mano também ajudou.
A relação do Pato, o comportamento do Pato. O que mais que conta? Conta, tipo assim.
No São Paulo ele teve uma relação.
Ele jogou fora de posição.
Top de linha. Entendeu? Quer dizer, o cara. Aparece mais nas fotos do que os outros. Mas não é o dinheiro. Eu acho que não é o dinheiro.
Dentro do grupo tem relacionamento. Eu lembro que o último. Tomei um gelo com o Sócrates, a gente ficou num fogo, que Deus eu tenha um bom lugar. Eu, Sócrates e Nelinho. E o Sócrates falava assim mesmo, ó. Sócrates falava assim mesmo, o Leão. Isso não existe, né? O Leão, a gente não se dá bem com ele, mas é fundamental pra nós aqui. Ninguém mexe com ele. Pergunta pro Leão, vem aqui, pergunta pro Leão quando ele chegou no Corinthians. Se foi bem aceito por todo. Ia pra casa do Casagrande, todo mundo, Sócrates me falando.
Menos o Leão.
Menos o Leão, não se relacionava, mas era fundamental pra que ganhasse.
Os caras sabiam aquele disso. Dia.
Né? Deixa lá, ele já não sai com nós pra tomar nosso gelo, mas também ele pega demais.
É isso aí.
Os caras soube separar.
O caso do Pato?
Não andava com o Ralf, não andava com os caras, então os caras falavam, joga esse cara pra lá,
mas,
é isso.
Mas era um sono no campo, na minha opinião.
Ô, Vanderlei, só repetindo aqui.
Porque se ele vai pro campo e deita e rola. Mesmo ele sendo um cara que, não, nariz empinado, não é o caso. Estou tentando fazer uma figuração de linguagem. Os caras têm que engolir como engoliram o Leão. Agora...
Tem um monte de jogador assim, hein?
É. Ô, Vanderlei, só lembrando... Cadê aqui? Já perdi. Você demorou. Então, o Thiago, lembra que o Pato foi mandado embora pelo Mano Menezes.
Falar,
o último técnico...
Parece um locutor que
eu lembro.
Quero fazer a pergunta.
Não é. É que eu acho que é boa a lembrança. Quando o Pato saiu do Corinthians, o técnico era o Mano Menezes, não era o Tite. E também uma outra aqui, que o Pato não deu certo porque ele era chinelinho. É o Tanaka.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
São Paulo, aqui de Santos.
Caiu a ligação. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Altair, Vanderlei, tudo bem?
De onde é, Altair?
Da Avenida Industrial. Posso fazer uma pergunta para o Bruno Prado?
Pode fazer.
Ô, Bruno, boa tarde.
Boa tarde.
Ô, Bruno, eu queria saber de você qual a sua opinião em relação à seleção brasileira. Após o mês que vem, nós teremos o jogo da eliminatória contra o Equador, se não me engano, correto?
Isso, correto.
Então, já não era tempo do Tite ou alguém escalar já a seleção, já se preparando para esse jogo, que é muito importante para a classificação do Mundial?
Sim, o jogo é fundamental. Até estava aqui com o Vampeta analisando a tabela dessas duas próximas rodadas, Equador em Quito, na sequência Colômbia em Manaus. O Brasil nunca ganhou em Quito, nesse formato de pontos corridos da eliminatória. Ele pode entrar pro jogo da Colômbia numa situação muito ruim pela tabela, pelos adversários dos concorrentes diretos. Então, é um jogo duro, mas o Tite, ele entra num momento que ele vai ter um desafio muito grande, porque ele vai começar um trabalho do zero de novo. O Brasil tá sempre começando do zero e tendo que ter resultado rápido. Se ele perde do Equador e empata com a Colômbia, que não é nada anormal, a situação fica muito complicada. Então, é um desafio.
Só uma coisa, ele não tem muito tempo para treinar, não.
E agora, por isso que eu acho que o sucesso da eu acho que o sucesso da seleção olímpica é importante, porque ele já vai pegar alguns garotos em alta, o moral lá em cima, que ele pode aproveitar. Leva para compor o grupo, ou até alguns, no caso o Neymar, dá para colocar o Gabigol para jogar, dá para colocar alguns para jogar, já pega uma garotada aí com moral elevado,
Gabriel Jesus
em cima.
Primeiro de setembro, sucesso da seleção olímpica.
Equador é primeiro de setembro.
Primeiro de setembro. Eu acho que daqui a mais de uma semana tem convocação. Tem que convocar os estrangeiros duas semanas antes, né?
Vai ter convocação nessa semana ou na outra já. E é duro que, até o ouvinte falou, seria legal se ele pudesse estar com todo mundo agora, mas não dá, como.
Impossível.
Os jogadores estão em pré-temporada. Só na data FIFA que eles são liberados.
Isso significa que eles não virão na plenitude da forma. Claro que vale também para os jogadores do Equador, é evidente, vale para todo mundo, porque a maioria joga fora. Mas o jogo é lá, né?
O Brasil faz tempo que não se dá bem.
Isso que o Zé colocou, eu acho que seria legal o Tite fazer, mesclar esse time que está nos Jogos Olímpicos com o time principal, porque vai pegar os jogadores um pouco mais dentro do ritmo, né? E entrosados, né? Acho que vai ser importante.
Porque se perder,
é um problema levar esses caras.
O cara chega de cabeça baixa.
Eu acho complicado você levar garoto para um jogo desse.
Mas não um garoto assim. Ô, Flávio, você vai levar metade de um time.
Eu faria o que você está falando, eu concordo.
Tem jogadores aí que estarão na seleção.
Só não sei se os caras vão segurar o ano, porque lá cobra fuma, né? O Vampeta pode falar melhor do que qualquer um sobre isso. Tomamos 1-0 lá e o sufoco que.
Tem negócio de altitude.
Tava olhando com o Bruno aqui a tabela. A seleção de 2002 classificou por causa de 3 pontos que, na frente do quinto por causa do último jogo.
O último jogo,
que foi a Venezuela.
Foi no Nordeste.
Lá na Paraíba.
Exatamente. Maranhão.
O Brasil estará na Copa. Tranquilamente.
É a nossa torcida, né? Este é o nosso Esporte em Discussão. Este é o nosso Esporte em Discussão. Olha, vou atender o vídeo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Alô, boa tarde. Caiu, né? Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei.
Quem fala?
Valdinei.
De onde?
Eu tô aqui de Pinheiros.
Tá, e qual é a sua mensagem?
Vampeta tá aí, Vanderlei?
Vampeta tá aqui.
Manda um abraço pra ele.
Tá.
Sou cruzeirense.
Você é o quê?
Cruzeirense.
Cruzeirense.
E não vai cair.
Não vai cair. Obrigado, hein? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Josimar de Brasília.
Ô, Josimar, obrigado mais uma vez pela ligação. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Alcides de Carapicuíba.
Fala, Alcides. Qual é a sua mensagem?
Eu queria fazer uma pergunta pro Flávio.
Pode fazer.
O jogador, quando ele joga numa seleção, ele pode desistir dessa seleção e jogar em outra?
Pode, Flávio.
Depende da condição. Se for seleção de base, você eventualmente pode. Se jogar na seleção principal, não pode em jogos oficiais.
Entendi.
Quando defende outra seleção, né?
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Armen aqui de São Paulo.
Fala, Armen, qual é a mensagem?
Vanderlei, eu só queria dizer o seguinte, em relação à posição que vocês têm com os times que vão ser campeão ou não, né? Sim. Eu concordo com o Nilson quando ele disse que ele não é um poste que tem que mudar de posição. Só que vocês não podem ficar toda hora mudando também.
Também
vocês
acho. Também acho.
Então, a questão de você ser poste ou não, não tem problema. Mas também não pode ter ioiô.
Claro, é o que eu falo pro Fausto toda hora, é isso.
Tá certo?
É isso mesmo.
Só um detalhe em relação ao ouvinte que ligou falando que o Corinthians até 90 não tinha ganho nada. Eu só queria dizer o seguinte, por que que nunca foi falado em relação a esse título do Palmeiras Mundial antes do Corinthians ser campeão? E somente depois que o Corinthians foi bicampeão mundial que eles começaram a lembrar que eles tinham um título mundial. Muito obrigado, uma boa tarde.
Tá vendo?
Ah, isso é porque eu tô apostando no Palmeiras.
A rivalidade é assim, um puxa o outro. Rivalidade é assim.
Um ganhou até ganhar também. O que o ouvinte falou. Porque tem muita gente aqui que muda com muita frequência de opinião.
Eu só mudo de três
rodadas. Entendeu? Você vai a cada três rodadas.
Vai se ajustando.
É lógico.
Ô, Vanderlei, esse
poste é de borracha.
Esse título mundial que ele se refere não é o torneio de verão, não, né? Que o Vampeta ganhou.
Nossa. Vampeta. Ô, Vampeta.
Hoje é o dia dele, pô. Viu? Todos os ouvintes aí, tudo a favor do cara. É, porque tem negócio de Palmeiras não tem mundial, que eu não concordo. E os caras não falam do torneio de verão do Corinthians também, né? Que não era, não. Tava nem classificado.
Tá lá, tá lá na FIFA lá.
Tá nem classificado.
O que a FIFA fala, tá falando.
O Palmeiras tinha que disputar. O Corinthians entrou de enxerido. Pegou o lugar e acabou ficando com esse torneio de verão.
Alô, boa tarde.
E ainda roubaram.
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é o Laércio, eu tô falando de Chicago.
Falando de Chicago, Laércio. Qual é o horário aí em Chicago agora?
São 11h37.
Você tá antes da gente, né? Nós somos 13h37 aqui.
Isso, são 2 horas de diferença, né?
Isso, né? E você torce pra quem?
Olha, eu torço pro Azul, sinceramente, pro Azulão do interior. O Nilson tá aí?
Tá aqui, opa,
tá bom, gelado.
Pergunta pro Nilson quem é o Azulão do interior.
É o Rio Claro, né?
É o Rio Claro, é a tia dele. A tia dele.
É o São Bento. É o São Bento.
Ah, porque o Rio Claro também é azul, né? O São Bento copiou o azul do Rio Claro.
É, sei.
Tá certo.
É, muito bom. E qual é a sua mensagem?
Bom, eu queria só mandar um abraço para vocês aí. Eu digo que eu ouço vocês sempre aqui.
Você assiste também? Só ouve ou assiste?
Não, eu ouço pelo aplicativo.
Ah, tá legal.
Tá. Então, eu gostaria de saber uma opinião de vocês aí, né, com relação a esse. Não, com relação aos Jogos Olímpicos, né? Eu tenho acompanhado aqui pela televisão. Os Jogos Olímpicos, etc. E eu vejo que aqui nos Estados Unidos tem um grande. Você vê a influência que as universidades daqui têm com relação aos Jogos Olímpicos, né?
É verdade.
Você pode ver que a maioria dos atletas que estão aí, né, disputando as Olimpíadas pelos Estados Unidos, vem de universidades, né? São muito. As universidades têm grande influência. E eu vejo que isso é pouco aí, não é muito. Aí no Brasil, principalmente, não tem essa grande influência, né? Eu não sei por que disso, né? E eu só gostaria de saber a opinião de vocês com relação a isso.
Um abração, viu, para você. Obrigado por ter ligado de Chicago. É bom tê-lo também nos acompanhando. Olha, a opinião é quase unânime.
É triste, né?
Jogos universitários tem um monte aqui no Brasil, só que com outro objetivo, né?
Nós temos a mesma opinião. Quer dizer, os Estados Unidos fazem um trabalho muito importante no esporte. É muito bacana. Aqui não é assim.
Não, tiraram a obrigatoriedade da educação física nas escolas. Quer dizer, desde a base, dentro das escolas não tem mais obrigatório.
Raras escolas têm espaço para prática
de esporte. Não tem nem espaço.
Vê quando a Copa Babalu já ouviu. É um sucesso, né?
É lógico. Você pode chamar nas escolas estaduais, as escolas municipais. Você dá um pulo aí, você vê que a quadra da escola está com tudo quebrado, não tem bola, não tem rede, não tem nada. Então, quer dizer, essa conscientização que um dia podemos nos tornar uma potência olímpica, ela deve começar na base, desde o menino do segundo, terceiro ano primário, né? Como a gente dizia antigamente, né? Aí sim você forma um atleta. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Phelps disputava as competições na universidade dele com a mesma aplicação que ele disputa uma medalha olímpica. Por isso que ele se tornou o Phelps.
O Nilson Flávio falou assim, pô, será que lá no Amazonas, lá em cima,
né, cheio de rio, água, será que ninguém nada daquele
claro.
Moleque?
Não, se você não tiver uma política pública, decaptação, você faz. Eu lembro, olha, a única vez, a única coisa que eu vi séria no Brasil de captação governamental foi um programa chamado Adote um Atleta, do Caio Pompeu Toledo. Foi espetacular. Ele bancou boa parte da carreira da Hortência, boa parte da carreira da Paula. Teve mais gente importante. Eu lembro que tinha um Vanderlei, talvez lembre, tinha um senhor, acho que é Coronel Maurício, que ficava lá no
Maurício
centro.
Cardoso.
Espetacular. Ele fazia um trabalho
Coronel
maravilhoso.
Maurício Cardoso no centro de treinamento especial do Ibirapuera.
Sensacional.
Centro Olímpico.
E era assim, eles faziam. Então, eles massificavam.
E treinou com ele, entregava pizza.
É, teve aqui João da Silva, grande campeão. Zé. Ó,
eles massificavam, então fazia captação. A ideia era você expandir. Aí quando apareceu um atleta jovem, com destaque, mas jovem, a Hortência que veio com 12, 13 anos, aí a empresa pagava e tinha isenção de impostos.
Flávio,
é muito um negócio espetacular.
Flávio, nós temos que acender velas e construir totens para alguns personagens. São muitos, hein? Porque o Brasil é grande, é muita gente assim. Mas são pessoas que fazem por amor. Esse técnico da Rafaela.
Nossa, que ganhou, esse daí. 72
anos. 5
anos
merece, de idade. Hein? É um senhor. Ela chegou lá com 5 anos de idade. Por que, que a senhora. Sabe o que, que é? Eu percebi que ela era muito agressiva, porque a mãe dela. E eu falei assim: poxa, eu tenho. Palavras dele, não sou eu, só estou contando. Eu tenho uma pedra bruta preciosa, que eu posso ter uma campeã olímpica, que o velhinho trabalhou, tal. Eu conheço outros no judô.
Claro,
que
fizeram você a mesma conhece bastante, coisa.
Conheço no judô muitos.
Aquele senhor aqui da Vila Sônia.
Shinohara, espetacular.
Yamazaki. O nosso Shigeto Yamazaki, que tem anos no judô. Todos eles, fizeram paixão.
Mas não tem política pública, né, Vanderlei?
Não tem.
Você tem que fazer assim, política pública oficial, governo federal, vai ter que fazer, essa liberação para o empresário que quiser bancar o atleta, nacional, em Tocantins, lá em Roraima, em Rondônia, no Rio Grande do Sul. Não tem como não sair, até pelo tamanho da população. É impossível não sair.
As piores verbas em governo municipal, estadual e federal são destinadas às secretarias de esporte.
É verdade.
Mas você sabe como é que eles escolhem ministro do esporte?
Mas pera um pouquinho, só concluir
isso aqui. Você
imagina só, rapaz, se 1% do que esses caras desviaram nesse país tivesse sido investido pro esporte, você pode ter certeza que nesta Olimpíada aqui no Brasil, nós teríamos muitas medalhas de ouro.
Gente,
o Brasil poderia se tornar
1%
massificação. Do que foi roubado nesse país.
Se você não massificar,
nós teríamos um país, grande potência esportiva.
A Austrália, quando fez a Olimpíada, ela pensou, já falei isso aqui, ela pensou, bom, nós precisamos ganhar medalhas, que era um país, né? Aí eles resolveram fazer piscina, construiu piscina no país inteiro, virou potência olímpica de natação. É só massificar.
A Alemanha com a quantidade de escolinhas no país.
Exato.
Olha, nós vamos para o intervalo já. No intervalo, não. Nós vamos para o final do programa daqui a pouco, mas é que no telão estão chegando mensagens de vídeo.
Eu vi uma imagem também de uma testa cheia de...
Ah, vamos nessa! Aqui é Flávio Guerra de Los Angeles, Califórnia, diretamente para o programa mais maravilhoso da Rádio Brasileira, Esporte em Discussão. E é o seguinte, eu tenho um recadinho para o Vampeta, que vai ser a verdadeira bomba! Estamos lançando aqui a primeira convenção internacional das petecas. E vai se chamar International Convention of Petecas. E vai ter peteca no mundo inteiro, rapaz. Vai ter peteca japonesa, peteca italiana, peteca russa, americana, cubana. Vai ter peteca no mundo inteiro. Só que não fala nada pro Neymar, Vamp. Senão a gente não pega peteca nenhuma. Só vai sobrar bagaceira pra gente. Opa! Vamos nessa!
Ele é muito
como,
bom,
mas não tem como o Neymar não saber, o Flávio vai contar.
Esse cara é muito bom. Prometo que não conta.
Alô, boa tarde, amigos do esporte. De esporte em discussão. Eu, Márcio, Pedro de São Luís da Maranhão. Somos loucos pelo Corinthians, mas infelizmente não temos condição de assistir um só jogo do Corinthians. Aí, Vampeta, patrocina pra gente aí, cara. Olha a cara desse menino, dá esse presente pra gente, pra mim do Dia dos Pais. Olha a cara desse menino. Vai, Corinthians, valeu.
Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
Mandar um gato net pelo mar de esquiva.
O presidente Roberto Andrade deveria mandar buscar o
mandar um gato net.
Olha lá, Vanderlei, olha quanto Pokémon na cabeça.
Pokémon
na
testa. Você está preparado para
Pokémon? Hoje é o dia dele.
Vampeta,
tá preparado, professor?
Fausto também?
Ih, chegou uma biblioteca ali, ó.
Também, bacana.
No outro estúdio,
gente. Olha, vamos embarcar mais uma vez num cruzeiro espetacular que a nossa To Go Travel mandou um recado para nós. São 11 noites em alto mar, sem paradas, a bordo do fantástico Norwegian Getaway, com refeições e atrações. O trecho, você já sabe, Rio de Janeiro, Miami, a partir de R$817 e mais taxas por pessoa. Cabine dupla, esse é o detalhe. Cabine dupla e já faz...
Extensão, para nós dois a parada,
faz,
irmão.
E já faz os olhos do Fausto Favara brilhar.
É uma
brilhar.
Alegria só quando atenção. Chega essa viagem.
E é isso mesmo, apenas menos de R$80 por taxas por dia. Mas você tem que correr, Fausto, especialmente você. Promoção prorrogada até o dia 12 de agosto. Amanhã. Você pode hoje à tarde resolver isso.
Perfeito.
Pode. Não perca essa oportunidade e garanta o seu lugar. Você pode acessar agora mesmo. Daqui a pouco, lá da redação, togotravel.com.br ou ligar. Não precisa prefixo, só quem estiver fora de São Paulo, prefixo aqui em São Paulo é 11. E o telefone 31240210. 31240210. Essa cabine dupla já tem um personagem, que é o Vampeta. A outra cama seria de quem, Vampeta?
Não, vou levar meu amigo, Flávio Prado. Hoje é o dia dele,
opa,
pô. Chegou aí, viu o povo todo do lado, esse é o Brasil.
Aí nós
Brasil
vamos lá.
Uma merda, Flávio, é isso aí, pá. Vamos levar antes que ele vá com o Neymar pra barca.
Ô,
Brasil é merda, Brasil não presta. Tem que viajar comigo.
Ô, Vampeta.
Mas não vou empurrar
no barco. Aí nós vamos lá naquele lugar, no Petecon.
Lá no Petecon, lá em Los Angeles.
Vamos posso também ter uma cabine.
Olha nós lá.
A outra.
O mundo tá de ponta cabeça, né? Porque o Vampeta tá chamando o Flávio Prado, é porque o mundo tá de ponta cabeça. Eu levaria a Fernanda Gentil.
É, o marido dela.
Ela tá separada. É? Separada. Levaria ela.
Depois que eu vi aqui no Rio.
Você
vi
tá saindo aqui?
Você tá saidinho, hein?
É sempre, né? Olha
lá, na tela.
Aprendendo com o Vampeta.
Eu nasci assim,
Vampeta.
Você
tá saidinho? Aprendendo com o Vampeta. E eu fico inconformado no 0x0.
Tava aqui, mas
é um negócio.
Saiu aqui, ó. Saiu aqui, ó. No Rio.
Aceito.
Lá no Rio. Falou assim, ó. Lá no Rio não tem medalha de ouro, nem prata, nem bronze. Lá tem chumbo.
Legal. Olha, então é o seguinte. Eu queria dizer.
Tá na tela.
Vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Olha lá, puseram a orelha.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Ô, Vanderlei, é difícil ligar, hein? Boa tarde. Meu nome é Nivaldo.
De onde, Nivaldo?
Eu sou aqui de Guarulhos.
Opa, e torce pra quem, Nivaldo?
Eu torço pro Corinthians.
E qual é a sua mensagem?
Eu posso falar duas coisinhas?
Claro.
Ô, então tá bom. Primeiramente, eu queria parabenizar vocês pelo programa. Sou ouvinte assíduo todos os dias. Não perco um programa.
Muito obrigado.
É o seguinte, quanto ao Corinthians, eu acho, a minha opinião, que o Cristóvão não é técnico pro Corinthians, que o Corinthians não vai chegar com esse ataque. Isso é um ataque cardíaco. E ficar dependendo de sorte de Romero, não dá. Não dá.
Entendi.
É isso aí.
Obrigado, viu? Obrigado por ter ligado pra nós. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Luiz de Santo André.
Fala, Luiz.
Olha, vou ser breve. Esse negócio aí do Corinthians ser conhecido pela FIFA, esse cabecinha deve ser corintiano. O Santos foi 15 anos o maior clube do mundo. E arrumaram um torneio pra esses caras aí, afanado, e deram o título pra eles.
Tá vendo? Esse Mundial do Corinthians ainda provoca discussão, né, Flávio? É um negócio impressionante.
É, não por mim, porque eu dou o maior apoio ao nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. É aquela camisa de carvoeiro, lembra? Que era suja aqui do...
Era linda aquela camisa.
Não, mas era suja no ombro aqui. Então o cara carregava carvão, camisa de carvoeira.
Você é muito mal. Alô, boa tarde.
Olha lá a foto.
Alô, boa tarde, Vanderlei Nogueira.
É, quem fala?
Ô, Vanderlei, meu nome é Flávio, eu tô falando aqui da Rua Pamplona.
Pois não, Flávio.
E meus filhos treinaram judô com o Rizzo. E eu ouvi você falar do Shigeto Yamazaki, do Shinohara, que foram exemplos de professores.
É verdade.
E uma coisa importante que o Shigeto Yamazaki falou quando eu coloquei os meus filhos para treinar. Um tinha 8, outro tinha 10 anos. Ele falou: Flávio, eu vou ensinar os seus filhos a perder. Porque ganhar, o cara fica orgulhoso, fica todo vaidoso. Não, perder, ele precisa levantar e começar outra vez a treinar e lutar.
Perfeito.
Muito, muito legal, viu?
Bacana.
E outra coisa, eu sou corintiano, eles também são corintianos, mas do Corinthians, e eu tenho um filho chamado Edson, em homenagem ao Rei Pelé.
Pô, que bacana. Pelé,
que é o maior de todos que eu acho. E eu acho que todo mundo, cada vez que vai falar do seu próprio time, lembra do Corinthians. Por isso que o Corinthians é enorme.
Um abração.
O próprio Marco Antônio Vila fala aqueles depoimentos de política, tudo. Quando ele vai falar do Santos, ele lembra do Corinthians. Mas é impressionante.
Tá bom. Um abração, viu? Obrigado por ter ligado.
Para vocês, vocês são excelentes, viu?
Muito obrigado. Muito obrigado. É o Vinte da Rua Pamplona, que é uma rua importante aqui da cidade de São Paulo.
É, mas dirigente e o Rizzo, e jogador do Corinthians, só lembram do São Paulo.
É o meu filho, né? É o Rodrigo Rizzo. Bom, então, isso posto.
Deve ver melhor que o pai.
Isso na dúvida. Alô, boa tarde.
Cultivo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Zé Roberto.
Opa, Zé, caiu. Alô, boa tarde.
Nossa.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Francisco, corintiano aqui de Maria Virgínia.
De onde?
Maria Virgínia, Campo Limpo, perto da Boa.
A Zona Sul, né? Zona Sul.
Zona Sul, parabéns pelo seu programa, é muito bom, viu?
E qual é a mensagem que você tem
para
nós?
A mensagem, vou dar um recadinho para vocês todos, que uma coisa é um time ser campeão da FIFA e falar que é campeão hoje, e outra coisa é um time ser campeão há 50 anos, 100 anos atrás, que até o meu avô nem sabe que o Palmeiras foi campeão. Tem nada a ver. Tem que ser reconhecido na hora. É campeão, vamos comemorar. Não depois de 50 anos, o time vem falar que é campeão. Que graça tem isso? Os caras jogam, morreu tudo, pô. Vai comemorar o quê?
Tem razão.
Você concorda?
Vocês são animais. Os ouvintes são animais.
Culpa do Flávio.
Eu não, eu defendo. Eu sou vivendo imponente. Que é isso? Foi reconhecido. A FIFA reconheceu. E naquele momento, é verdade, muitos dos personagens e dos torcedores morreram mesmo, porque faz tantas décadas, mas a história foi reconhecida. Ele desembarcou como campeão, saiu desfilando como campeão. Naquele momento foi campeão. E eu queria dizer isso porque vale aquela comemoração. Até hoje tem gente que acha, não me xinguem, por favor, que acham que o campeão foi o Sport em
1987.
Eu com respeito. Para mim, o campeão foi o Flamengo. Comemorou, enfrentou os adversários mais difíceis e foi campeão. Ah, e a briga está na justiça até hoje. Você sabe que.
Taça das Bolinhas.
Você sabe que foi pro STF, Supremo Tribunal Federal. Isso devia ser
decidido. Aí o Lambedove se torce pro Flamengo
na semana passada. Mas aí, espertamente, um dos ministros falou assim: peço vistas. Tipo assim, vai levar mais 10 anos. Entendeu? E não decidiram, porque sabe como é que é? Com todo respeito, nós estamos em ano eleitoral.
É.
Tá certo? E todos são importantes.
E mudou agora até a
nova ministra Carmen Lúcia.
Presidente, né?
Que ela faz questão. A ministra é uma pessoa diferenciada, uma mulher inteligentíssima, doce, competente. Marca pela elegância e pela coerência, a ministra, a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, e ela falou: não, por favor, me chamem de presidente. Já começou bem. Presidenta? Que presidente? Presidente, por favor, me chamem de presidente, disse a ministra Carmen Lúcia, que tenha um ótimo trabalho à frente da maior corte, a mais importante corte do Brasil. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Companheiros. Mano, o Vampeta é uma figura.
Olha.
Alô, boa tarde.
Caçar Pokémon na igreja lá.
Para com isso. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Roberto aqui do Santos.
Fala, Roberto, qual é a sua mensagem?
Em 1951, a Jovem Pan tinha um programa, a Rádio Pan-Americana, emissora dos esportes, tinha um programa chamado A Hora dos Quatro Grandes de São Paulo. No primeiro quarto falava o saudoso Raul Tabajara, lembra?
Lembro.
Depois
lembro
falava...
dos personagens.
Depois falava Paulo Planner Buarque, ainda vivo, grande São Paulino.
Grande São Paulino. Grande
em
ouvinte
terceiro
da
lugar,
Pan.
Falava Salem Júnior, falava das coisas do periquito. E cada fim de programa saía assim com esta. E lembre-se, esportista amigo, o Palmeiras é o primeiro e único clube campeão mundial de futebol. Então não é de hoje que se fala Palmeiras campeão de campeão mundial, desde 51. Depois do Palmeiras vinha o Otávio Muniz, pai, falando das coisas dos gambaenses.
Grande Otávio Muniz.
Certo? Quero dizer que você é o maior repórter do rádio esportivo brasileiro, você e Fábio Fábio. Depois eu quero dar uma cutucada em você também.
Por favor,
tá bom?
Fique à vontade.
Um outro programa, para não tomar mais tempo, ok? Obrigado, viu?
Um abraço para o senhor. Olha. Obrigado, viu, pela
como gente. Eu sempre digo, é como eu sempre digo a Mauro Betting, 51 fomos campeões mundiais.
Mas o ouvinte falou a coisa certa. Porque nós já fizemos, eu em nome da Jovem Pan, eu entreguei lá pro presidente, me ajudem, lembrei, Afonso de Lamone.
O que andava de Kombi para cima e para baixo.
Não, pode.
Não, só tô lembrando.
Ele marcava pela não... ostentação.
Isso.
Essa é a palavra. Isso. Ele marcava e eu respeito isso.
Claro.
Porque não, ele...
Não, mas eu não falei nada, só citei.
De helicóptero, ele vai lá e ele anda com uma Kombi. E do clube, que levava ele para um lado e pro outro. Eu não tenho nada contra, né? Do gosto pessoal dele.
Claro.
Não tenho nada. Problema dele. Acho até que ele saiu... não foi um presidente que marcou de arrancar suspiros, mas ele saiu limpamente do clube. Eu não
verdade.
Tenho nenhuma informação
é.
Que ele tenha feito algo que
desonesto.
Arranhar.
É verdade. É verdade.
Isso posto, eu fui lá em nome da Jovem Pan levar, porque o seu Tuta, o Marcelo, o Tutinho, eles têm um acervo de fotos. E aí, naquela mexendo, quando foram fazer o livro do Ninguém Faz Sucesso Sozinho, que foi o livro que conta a história da Jovem Pan, de toda a nossa rádio e do seu Tuta, né? E eles colocaram lá fotos históricas, fotos espetaculares. Câmeras que fizeram grande sucesso, câmeras profissionais que ficam atrás do microfone, que fizeram sucesso na televisão, enfim... O livro Ninguém Faz Sucesso Sozinho. E eles encontraram lá muitas fotos espetaculares. Uma delas, o Palmeiras desfilando com a cidade parada aqui, com o carro de transmissão da Jovem Pan, que era um carro grande, um caminhão de transmissão da Jovem Pan, perdão, da TV Record, né? Com câmeras em cima e em torno do carro de transmissão, parabéns a Palmeiras, campeão do mundo, 1951. E o povo na rua, segundo os jornais da época, mais de um... Era um público grande, eu estou dizendo em 1951, gente. Então, vejam quantos anos se passaram. Então, era um público espetacular, mais de 1 milhão de pessoas. A taça que o Palmeiras ganhou sobre o carro de transmissão da TV Record e Rádio Record, Rádio Pan-Americana. Então, nós, eu entreguei presente, olha, eu não estive presente, porque não tinha nascido, disse, mas está aqui. O senhor ficou todo emocionado, vamos colocar no acervo do Palmeiras, essa foto a gente não tinha, uma foto bonita, preto e branco. Então, isso que o ouvinte acabou de dizer é correto. Agora, claro que ao longo da história vamos ter muitas gozações, como se faz gozações com relação ao título do Corinthians.
De 2000.
De 2000, porque veio
aí de
o Nogueirópolis para disputar. Tudo bem, foram os caras que vieram. E o Corinthians ganhou.
Real Madrid, Manchester United... Raja Casablanca.
Então, é e o Corinthians ganhou. Essa é a verdade.
Tem o Auckland também.
Olha, e eu queria só dizer o seguinte...
Mas eles até hoje disputam, sabia?
E vocês irritam.
Eu não, eu defendo. Eu defendo.
Companheiros, não dá mais. A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. É muito bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Bacana. Amanhã, se Deus quiser, estaremos todos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. A Denise já chegou. Alguém tem uma sugestão para o perfume?
Não pode ser Neymar Premium.
Não, já foi. Neymar Premium já foi.
Ontem, não...
Ah!
Phelps.
Levando Phelps em cima Phelps da observação. Phelps. E o Guilherme Campos fala assim, não esqueça que hoje o bicho pegou no nosso imperdível Jornal da Manhã, com grandes talentos do jornalismo brasileiro e com muita informação pela melhor rede de rádios
do Brasil. E o Brasil. O povo participou. O povo entrou, opinou, isso tem razão.
Então eu vou meter. A Denise tava na briga?
Tava. A Denise e o
professor Vila e o José Val.
E o Vila, não é isso? É, então perfume combate prêmio.
Boa.
A Denise tá chegando.
Ajudou também.
Pronto. Isso, homenagem ajudou. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.